And turning now to the Gospel of Matthew, chapter 19 and verse 26.
Eu estou abrindo agora no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26. E estas palavras: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. E este é o título desta mensagem: Com Deus tudo é possível. Bem, este assunto aqui começa, na verdade, no versículo 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E essa pessoa que vem, que é descrito aqui e no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas também como um jovem, e também como um jovem muito rico, e como aquele também que era um líder civil. Só sabemos disso, então, que ele era jovem, rico e tinha grande autoridade na sua área, na sua região. E ele veio a Cristo e, obviamente, tinha a ideia de que Cristo não tirou de sua mente, claro, que você deve fazer algo para assegurar vida eterna, que você deve ser bom e fazer o bem, e você ganharia o favor de Deus e a bênção de Deus. É claro que isso é muito errado. O Senhor Jesus Cristo ensinou o erro desse pensamento constantemente, porque ninguém pode merecer ou ganhar o favor de Deus, e a eterna salvação tem que ser dado para nós gratuitamente, tem que ser dado pela graça de Deus, tem que ser algo ganho por nós, por Jesus Cristo, o Salvador, porque nós não conseguimos sozinhos, é impossível. Bem, mas esse não é o nosso ponto essa noite, mas o Senhor Jesus Cristo, nesta narrativa, ele desafia ele sobre essa ideia de obras. No Evangelho de Mateus está bem claro, ele desafia ele com os 10 mandamentos, mas ele só se refere ao segundo, nosso dever para com o homem, e o nosso dever para com Deus. E esse homem, esse jovem diz: eu manti todos eles. Bem, ele disse: se você vai ganhar o favor de Deus por si mesmo, aqui está um teste para você. Então, já é impossível, claro, que ele tivesse mantido todos os mandamentos, mas como ele disse que sim, Cristo desafiou ele. Então, tá, venda tudo o que você tem e venha me seguir. E isso era muito difícil para ele. Ele só queria saber o que ele deixou de lado. Ele achava que ele tinha feito tudo. Então, aqui está o desafio. Era como se dizer: você deve ser perfeito. Se você não é perfeito, você não consegue. Então, ele diz: vá, venda tudo, venha me seguir. Mas o jovem não conseguia fazer isso. Ele era muito levado pelas suas riquezas, pela sua vida, pelo estilo de vida. Mas isso é fascinante, porque esse jovem, ele estava tão entusiasmado, querendo tanto aprender de Deus e ter vida. Ele temia a Deus em sua mente. Ele era uma pessoa certa e justa, ele buscava ser justo. Mas Cristo conhece o coração, ele conhece o coração do ser humano, e ele sabia que ele era completamente levado, grudado nas suas riquezas, seu estilo de vida, suas autoridades. Ele queria ter tudo, satisfação do mundo, ele queria alcançar as coisas, queria ter admiração de outro, e essas coisas seguravam ele de tão grande forma. E mesmo que ele queria ter certeza que ele teria a vida eterna e ser aceito por Deus, mas muito mais importante para ele era ser visto alguém que sucedia, ter riquezas, ter prazeres nessa vida. Então esse era o teste do seu coração. Deixe tudo entregue. E, claro, ele responderia: não existe outra forma. Se eu não puder ganhar, não existe esperança para mim. Mas ele não fez isso. E os discípulos, eles, como é dito aqui, que esse homem ficou triste até, disse-lhes: ó, tudo isso eu tenho guardado. E o jovem, ouvindo essas palavras, se tirou-se triste porque possuía muitas propriedades. E aí os apóstolos que perguntam, e o Senhor Jesus Cristo responde: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino de Deus, que é mais fácil para um camelo entrar no olho de uma agulha. E aí os apóstolos se admiram e dizem: mas quem pode ser salvo então? E os discípulos pensavam que um rico, um homem rico, poderia mais com certeza ser salvo do que um pobre. De onde eles tiraram essa ideia? Bom, eles pensavam com certeza que os ricos em sua sociedade eram pessoas que eram, tinham mais estudo, conheciam mais, eram menos preocupados com as coisas do mundo, então possivelmente eram mais interessados em coisas espirituais. Talvez eles pensavam assim, mas claro que eles erravam. Mas existiam algumas ideias como essa em suas mentes, porque eles se espantaram que um jovem, com toda aquela intenção, rico, era impossível para ele ser salvo. Então, se ele não pode ser salvo, quem pode ser salvo? É a resposta deles, e aqui está. Versículo 25: seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se se o rico não pode? Então, quem? E aí, existia uma superstição também naqueles dias, que se você era rico, você já estava meio caminho no céu, porque Deus deve ter te abençoado para deixá-lo ser rico. Então, se o rico não pode ser salvo, quem pode ser salvo? Bem, essa é a resposta de Cristo. Jesus, olhando para eles, disse-lhes, e eles ouviram atentamente: aos homens é isso impossível. Homem não pode fazer nada sobre isso. Homem não pode se salvar. Homem não pode causar o rico a ser salvo ou fazer nada. Os homens não podem capacitar ninguém a ser salvo. Então, para homens, isso é impossível. Mas a Deus, tudo é possível. E é isso que eu gostaria de pensar hoje, queridos amigos. É impossível ser salvo, ao menos que Deus faça algo. Ao menos que Ele faça acontecer alguma coisa em nossa vida. É impossível. Você vê, existem todo tipo de barreira, impedimento para sermos salvos, mesmo com esse jovem rico, esse líder, nós somos inclinados, mesmo que temos um desejo de conhecer, entender sobre Deus, mesmo se rogamos, perguntamos, fazemos perguntas positivas, como posso ter a vida eterna, mas ainda existem problemas, barreiras que nos previnem de ser salvo, ao menos que Deus faça algo. E é isso que devemos ver nesta passagem. Aqui estão algumas das barreiras que você pode chamar de reservação mental, algumas das coisas que nos afastará dele, como esse jovem, quando ele foi desafiado para acabar com o amor pelas coisas que ele tinha para esse mundo. Ele não conseguia. Essas coisas seguravam nele tão forte. Então, mesmo que ele tinha todo aquele bom desejo, inclinação para fazer o certo, ele não conseguiu. E é o mesmo com nós. Sempre ganhará. Se é uma escolha entre Cristo e a nossa vida nessa terra, entre o céu ou nossa vida material aqui na terra, as coisas dessa terra sempre ganharão. Sempre. Mesmo que é infinitamente melhor conhecer Cristo e ter vida eterna. Essas coisas sempre vão ganhar. Por quê? Porque elas seguram de tal forma tão grande nosso coração, por causa do nosso pecado, sempre ganhará essa batalha, ao menos que Deus intervenha. Bem, deixa-me mencionar primeiro, isso são reservações mentais, talvez isso seja seu. Autodeterminação. Existe um grande desejo em todo ser humano, rebeldia contra Deus. Todos estamos assim antes que Deus nos salva e nos ajuda e nos leva a Ele. Existe sempre um grande desejo para autodeterminação. E quando chegamos no ponto de perceber que vir a Cristo, se arrepender dos nossos pecados, entregar nossas vidas a Ele, se tornar dele agora e para sempre, minha autodeterminação, eu não vou mais poder fazer o que eu quero fazer. Ter o meu próprio caminho, buscar meus interesses, alcançar minhas ambições, viver para mim. Eu vou entregar a minha vida a Cristo, ser dele, seguir seus mandamentos. Eu não quero fazer isso. Essa reservação mental é tão poderosa. Nenhum de nós é livre. Não, nós seguimos essa reservação mental. Devo manter minha autodeterminação, ao menos que Deus nos liberte disso. Existe um poder que nos segura, como esse homem jovem, riquezas dessa terra. Talvez você não seja rico, mas você tem os seus tesouros dessa terra. Muitos deles não são aceitos por Deus. E eles são tão preciosos para você. Eu quero encontrar o Senhor. Eu gostaria de ter meu perdão, meus pecados perdoados. Queria ter uma experiência para o céu, caminhar com Ele, ter minhas orações respondidas. Eu gostaria de conhecer sobre Ele, ser dele. Mas, e as minhas riquezas, meus tesouros dessa terra? Não posso abandoná-las. E a minha inclinação para me conformar? Somos todos conformistas, temos que nos conformar. A pessoa que pensa que ela ou ele é pouco conformista. Ah, não, não, eu sou um rebelde. Eu faço minha própria coisa, eu tomo minhas decisões, eu não sigo a multidão. Não, você segue. Quando é para sair, se afastar da multidão, vir a Cristo, adorar a Ele. Aí existe uma grande reservação mental. E você pensa, eu devo fazer o que todo mundo faz, eu devo me conformar, eu devo seguir suas opiniões, o que todo mundo segue, a moda. É uma grande reservação mental. O medo, o temor de não se conformar. E a pessoa mais independente, com a mente mais independente, é conformista, não consegue se libertar disso. E aí, os desejos pecadores, a descrença, o poder da descrença, vem de repente e não conseguimos ir a Cristo, não podemos fazer. Ah, existem tantas coisas: temor dos amigos, orgulho, se achar certo. Você lê muito sobre isso? É um impedimento muito comum. Pense no apóstolo Paulo. A pessoa se acha justa, certo? Quando ele era Saulo de Tarsus, ele se achava certo, justo. Ele seguia meticulosamente a lei dos judeus. E a lei dos judeus nunca foi o ritual das leis dos judeus. Era só um exemplo para ensinar as pessoas que uma vida tinha que ser perdida, que sangue tinha que ser derramado um dia para assegurar o perdão de Deus, não para assegurar a vida eterna. Aconteceria, claro, quando Cristo vinha. Ele seria o sacrifício, Deus homem, que tomaria punição pelos nossos pecados. Mas eles escolheram crer que seguir todo ponto e vírgula da lei cerimonial, Deus será muito feliz com nós. Então, os fariseus, pessoas como Saulo de Tarso, eles eram muito, se sentiam muito orgulhosos. Eu sempre fiz isso. E quando os discípulos de Cristo começaram a pregar, não, salvação é só através da graça, não por cerimônias, não por ganhar, mas por Cristo que veio, sofreu, morreu na cruz do Calvário, para tomar a punição devido ao seu, a ti, dos seus pecados, se você se arrepender. Este é o caminho da salvação. Saulo de Tarso, ele estava furioso. Não, ele ganhou sua passagem ao céu, ele pensava. Ele completou, ele fez tanto, ele se achava tão justo, todo certo. Aquele sentimento de que ele era certo, ele merecia. Ele estava irritado com aquelas pessoas que pregavam que não, ele não precisava disso, salvação era gratuita, tinha que se entregar a Cristo. Então ele se tornou perseguidor daqueles. Existia aquela massiva reservação mental, como eu posso acreditar nisso? Não, eu acredito que eu posso ganhar minha salvação. É um departamento de orgulho. Então existem reservações mentais, mas existe mais do que isso. Eu não quero fazer a vida complicada, mas você deve entender isso. Também existe algo mais, não só na sua reservação mental, existe uma barreira moral. Mesmo que eu não tivesse essas reservações mentais, eu não posso caminhar na presença de Deus, porque Ele é santo, Ele é perfeito, Ele não tem culpa, não tem mancha, e eu sou um pecador, eu sou depravado. A vista dele é uma barreira moral. Existe a santidade de Deus, a pureza de Deus. Se eu pudesse estar próximo dele, eu seria completamente queimado, acabado com a sua santidade, indignação contra meu pecado, a sua ira. Não ouvimos muito disso nos dias de hoje, mas o pecado é profundamente ofensivo a um Deus santo. E a sua, ele justamente tem indignação contra isso. E ele vai punir. Essa é a verdade da escritura de Gênesis a Apocalipse. Essa mensagem. Deus é santo. Existe uma barreira moral. E para ter união com Deus, nós pecadores, não podemos. É como misturar a luz e as trevas. Você não pode misturar santidade com pecado. Então existe uma barreira moral impossível. É impossível para com um homem ser salvo. Eles têm todas as suas reservações mentais. Quando o pecado nos segura, nos leva, existem aquela barreira moral da santidade de Deus, e como nós somos pecadores. E se não fosse isso, aqui existe outra. E para chocar-te, eu vou chamá-la de uma barreira. Existe uma barreira como se nós e Deus não somos o mesmo. Então existe uma diferença de raça. Somos feitos de uma ordem diferente. Você não pode ter uma harmonia entre um ser humano e um animal, por exemplo. São espécies diferentes, têm raças diferentes. Completamente diferente, é impossível. Você não pode ter união entre um sapo e um gato. Ou, de repente, entre uma aranha e um bode. É completamente diferente. E nós e Deus também não. Somos de raças diferentes. Podemos dizer, chamar como raça. Ele, infinito, Deus, com toda a sua sabedoria. E nós, orgulhosos, pequenos. Eu estou te chamando de uma barreira de raça só para te chocar. Claro, não existe nada desse tipo. Mas é impossível. Não podemos esperar que sejamos aceitos por Deus dessa maneira. Temos que ser dramaticamente, completamente mudados, feitos como Ele. Não divino como Ele, claro que não. Só Deus pode ser divino. Só Ele pode ser Deus. Mas ser feito mais como Ele, transformado, mais santos, ter uma nova natureza. Nosso espírito tem que ser avivado, está dormindo como morto. E para com o homem não dá para ter esse tipo de operação. É um espírito que está dormente, não foi exercitado no passado. De repente passa a viver, tem união com Deus. Nenhum homem pode fazer isso, só Deus. Podemos caminhar com Deus. Isso é possível só com Deus, porque com Deus tudo é possível. Com Deus as reservações mentais podem ser apagadas, acabadas. Com Deus, mesmo a moralidade pode ser tirada. Por quê? Porque Ele resolveu o problema. Ele veio, Jesus Cristo, membro da Santa Trindade, igual ao Pai. Ele veio em um corpo humano, viveu na Terra como nosso representador, sofreu e morreu na cruz do Calvário. E Deus, o Pai, colocou nele toda a punição dos pecados daqueles que seriam convertidos, seriam salvos, dados vida, e Ele tomou a nossa punição em nosso lugar. Então a barreira moral é resolvida. Meu pecado foi pago, foi cancelado. Eu posso aproximar o Deus vivo. Cristo fez possível. E a barreira da raça pode ser resolvida também, porque eu posso ser feito um pouquinho mais como Deus, para ter união com Ele. Isso requer duas operações. Primeiro, meu espírito tem que ser trazido para a vida, para que eu possa ter, me comunicar, ter comunhão com Ele, posso orar, e a minha natureza, meu caráter ser mudado. Esse é o segundo, para que o pecado não seja mais dominante. Não, eu tenho novas faculdades, novas metas, novas afeições, novas vontades. Você sabe a definição bíblica da personalidade humana? Meu coração vai, nosso pensamento, a nossa faculdade de pensamento na conversão é renovada para que possamos pensar em coisas espirituais, alcançar a Deus, planejar e não ser levado pelos nossos pecados todo o tempo. E nossos corações, nossa afeição, nosso sentimento é renovado, o sistema de sentimento, para que possamos amar a Deus, desejá-lo, ser movido por Ele, desejar conhecer Ele, viver com Ele. E nossa vontade é renovada para que possamos ter força para acabar com o nosso pecado, tentação. Essas coisas chamamos de faculdades espirituais e são mudadas. É receber uma nova natureza, um novo caráter. E com Deus, maravilhosamente, todas as coisas são possíveis. Queridos amigos, bom, eu sou um pregador por muitos, um pastor há muitos, muitos anos. Eu acho que ano passado, eu não celebrei nada, mas ano passado foi o meu... Faz 51 anos que eu sou pregador. E nesse tempo todo, esses anos todos, eu tive o privilégio de ver muitas coisas. Pessoas que tinham pecados tão grandes foram mudadas, pessoas foram abençoadas. E as pessoas que eram tão orgulhosas, eles não ouviam ninguém ou nada. E eles achavam que sabiam tudo. Se achavam os melhores, tão orgulhosos. Ninguém nunca pensava que eles podiam ser mudados. Mesmo seus amigos não gostavam de seus orgulhos. E ainda, quando eles se tornaram cristãos, quando eles vieram a Cristo, eles foram feitos completamente diferentes. Pessoas que estavam, conseguiam se aproximar, aquelas pessoas que querem aprender, humildes, de pessoas com muita força, mas aquele pecado, aquele orgulho que dominava, Deus o tirou, acabou com ele. Para homem isso é impossível, mas para Deus, ah, tudo é possível. Nunca esqueça disso, queridos amigos. Eu conheci pessoas que eram ateístas, odiavam a Deus, e amam a Ele, servem a Ele, vivem por Ele. Impossível mudar suas opiniões. Mas para Deus, a Deus tudo é possível. Conheci pessoas que eram mentirosas. Eles não conseguiam abrir suas bocas sem mentir. Eles não podem se mudar. Impossível. Mas agora tem tão grande integridade. Podem ser pessoas que possam ser confiáveis. Porque a Deus tudo é possível. Pessoas que eram levadas por luxúria. Pessoas que eram violentas. Pessoas que eram vingativas em suas atitudes para com outros. Mudados. Feitos pessoas com grande simpatia, sensíveis para com pessoas. Pessoas que eram completamente escravizados pelos seus pecados, pecados que eles amavam, seu grande master pecado. Para Deus tudo é possível. E eles foram libertados disso quando vieram a Cristo Jesus. Ah, vemos isso repetidamente na história da igreja cristã. A verdadeira igreja cristã é a história de conversões maravilhosas, incríveis, provando Deus. Tudo é possível. Essas coisas são maravilhosas, extraordinárias, queridos amigos. E gostaria de te falar de tantas pessoas essa noite, mas não temos tempo. Ah, não seja como um Lu de Tarsus. Logo depois ele veio a Cristo e ele rogou com ele perdão e para pertencer a ele. E aí aquele perseguidor, aquele homem vingativo, aquele homem que perseguia aqueles que acreditavam em Cristo. É difícil falar do caráter da vida de Saulo, o perseguidor da igreja cristã, mas depois da conversão. Será que existiu alguém com tanta simpatia, tanta preocupação por alma, com uma vida de tão sacrifício, tão pronto para andar aquele a ir mais adiante, fazer de tudo por outros? Pense em tudo que eles fizeram com ele, tanta depravação, tanto sofrimento. Ele dedicou a sua vida para fazer conhecido o amor de Cristo para outros, coisas que são impossíveis para o homem. Na salvação é possível com Deus todas as coisas. Ah, queridos amigos, o quanto necessitamos enxergar nossas necessidades. Lembrando na nossa mensagem, eu preciso ter essas reservações mentais afastadas, acabadas, para que eu possa me arrepender diante de Cristo, confiar nele, entregar minha vida a ele. Precisamos daquela barreira moral impossível ser tirada. Como eu posso me aproximar de Deus, o Santo, com todos os meus pecados, em confiar em Cristo, que venho da glória para sofrer e morrer por uma pessoa como eu, para tirar os meus pecados? Não existe outro jeito, outra maneira. Só Deus mesmo poderia fazer. E aí, ter a minha natureza mudada, renovada, feita diferente. E minhas faculdades espirituais, começar a funcionar, vida espiritual. Então se torne, então reconheça essas coisas, reconheça a sua necessidade, busque o Senhor, confie nele, ore para ele, entregue a sua vida a ele. Talvez no seu coração você pense: ah, mas isso tudo bem, mas eu não posso ser aceito. Eu não sinto que eu serei aceito. Eu tenho um amigo e eu vi a vida dele, a vida dela mudada, mas eu não consigo acreditar que isso aconteceria comigo. Com Deus, tudo é possível. Então por que você não? Por que não você? Será que você pode ser tão ruim como os milhões e milhões de outros em todos os séculos do tempo, que foram completamente mudados, feitos novos? Ah, mas eu rejeitei Cristo por tanto tempo. Eu insultei ele. Eu demorei tanto, tanto, tanto para vir a ele. Eu deixei de lado, ignorei. Agora ele não vai me aceitar. A Deus tudo é possível. Deus, em sua grande misericórdia, longanimidade, amor, quase que se especialista em abençoar os piores das pessoas que vêm a ele, entregam a sua vida a ele, rogam perdão. Mas eu não consigo sentir que ele vai me mudar. Por que não? Por quê? Não pode você confiar nele, crer em sua palavra, que a Deus tudo é possível. Ele não veio já? Ele não veio? Há mais de 2.000 anos atrás, neste mundo, para sofrer e morrer por pecadores, por aqueles que seriam salvos? Isso não é o que existe de mais incrível na história do ser humano? Que Deus viria, se humilharia e seria aquele que carregaria nossos pecados, nosso representador, nosso escape. Cristo, ele que fez esse mundo, criou esse mundo, ele sofreria e morreria para carregar os meus pecados. Será que isso não é incrível? Será que você viu algum toque da bondade, da força de vontade de alguém tão boa como essa? Será que ele não te mostrou com o que ele fez, que ele está pronto para fazer qualquer coisa por pecadores perdidos que vêm a ele? Será que isso não é uma prova, uma certeza de sua intenção, que é salvar todos aqueles que virão a ele? Ele não só adquiriu a salvação, ele também não abriu seus braços na cruz do Calvário, quando ele foi pregado naquela cruz. Eles colocaram aqueles pregos em suas mãos e seus pés. Ele permitiu que eles abrissem seus braços. Ele permitiu. Ele poderia ter parado em um momento. Eles crucificaram ele daquela maneira para aumentar a sua dor, para expressar os seus ódios. Ele permitiu que eles fizessem para que fosse um símbolo de quão pronto ele estava para receber todos aqueles que viriam a ele. Será que você sabia disso? Ele não abriu seus braços para convidá-lo a vir e confiar nele. Ele fará para você o que você não poderia possivelmente fazer por si. Nenhum número de homens e mulheres, ninguém conseguiria. Ele adquiriu sua eterna salvação se você vir a ele. Adeus. Tudo é possível. Vinde a mim, ele diz. Eu receberei a ti. Aqui estou, nesta cruz, fazendo tudo o que é necessário para adquirir o teu perdão, para tirar aquela barreira moral, para adquirir o direito de te mudar e te transformar e fazê-lo meu. Você não vê o amor de Cristo? Você não vê o seu amor para salvar pobres pecadores? O que eu poderia dizer é com aquele que escreve o hino: Jesus, eu confiarei em ti, confiarei em ti com a minha alma, perdido, culpado, mas tu pode me fazer santo. Ah, queridos amigos, vinde a ele, confia no que ele fez na cruz do Calvário. Veja que só Deus pode tirar toda a sua reservação mental. E só ele pode tirar a barreira moral entre você e Deus, tirar os seus pecados. Só Deus pode resolver o problema da barreira de raça, da diferença entre você e Deus, mudando sua natureza e fazendo você aceito a ele. Então, diga com as palavras da antiguidade, com dor e arrependimento: Ah, Pai, eu com temor venho a ti, confiando em Cristo. Lembre-se, a Deus tudo é possível. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, receba-nos a todos, Senhor. Ó Senhor, receba-nos. Traga em nossos corações tão grande confiança, tão grande dependência em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o que Ele fez na cruz do Calvário para tirar o pecado. Senhor, ajude-nos, traga-nos para perto. Não deixe que nenhum de nós, Senhor, seja levado para longe pela nossa reservação tola. Senhor, não deixe que nenhum de nós mantenha-se levado por esse mundo, presos nesse mundo, mas nos liberte, Senhor. Nos ajude a conhecer a Ti através de Cristo, provar a Ti e caminhar contigo agora e eternamente. Ajude-nos, Senhor. Rogamos no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.